Na quarta-feira, o Ministério Público do Trabalho recebeu uma denúncia comunicando que haveriam trabalhadores paraguaios ou até indígenas ali no município de Pérola, em situação que poderia estar configurando, né, uma condição análoga à escravidão. Então, foi montada uma operação envolvendo o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Federal, o BPFRON, que é um batalhão de fronteiras aqui do estado, e também por ter relatos de que haveriam indígenas que talvez não falassem o português, foi solicitada também a participação da FUNAI, né, a unidade ali de Guaíra. E daí o deslocamento foi feito na sexta-feira. Sexta-feira nós fomos lá para os locais de trabalho, para os alojamentos, e realmente encontramos trabalhadores ali em situação análoga à escravidão.
O que exatamente configura a situação análoga à escravidão?
Sim, nesse caso em específico, houve um conjunto, né, de elementos que acabou levando, inclusive, a Polícia Federal a considerar a prática de um crime, né, de redução à condição análoga à escravidão. Então, ali era questão degradante, tinha servidão por dívidas, então, os trabalhadores eram arregimentados com promessas de trabalho. Só que chegavam ali no município, eles ficavam presos na dívida, porque descontava aluguel, descontava água, luz, energia elétrica, o gás, compras em mercados. Então, basicamente, o trabalhador prestava serviços para se manter, né, para garantir a subsistência dele. Então, ele ficava preso nessa dívida. Dificilmente sobrava um valor líquido, assim, que eles pudessem, né, ser adequadamente remunerados. E eles ficavam presos nessa dívida, né, apesar deles terem, de certa forma, a liberdade de ir e vir, mas eles tinham esse dever moral, né, o empregador sempre ali lembrando que eles tinham uma dívida, que eles não podiam ir embora sem pagar essa dívida. Então, pegou bastante essa questão da servidão por dívida. Mas daí tem questão de tráfico internacional de pessoas, porque eles prometem trabalho, prometem uma remuneração muito maior lá no Paraguai para trazer esse pessoal para o Brasil. Chega aqui, desconta a despesa de transporte, vão descontando tudo possível. Descontavam ferramentas de trabalho, instrumentos de trabalho do pessoal. Eles tinham uma alimentação bem escassa lá nos alojamentos, então eles, justamente a razão dos descontos das comidas, eles compravam o básico, assim, então era uma alimentação bem precária. Eles comiam arroz, um pouquinho de feijão, macarrão. Era esses três, e conseguiu ali comprar de eventualmente alguma mistura, assim, com proteína. Só que lá no dia, inclusive, os trabalhadores falavam que passavam fome no final do dia, porque é um trabalho pesado, é um trabalho penoso, e ao final do dia eles estavam com fome, não tinha reposição de água. Eles falavam que a água acabava na metade do dia de trabalho, eles passavam a outra metade sem águas, pediam pro responsável trazer água, não trazia. Então, assim, era uma situação bem, bem típica, né, do que nós encontramos quando resgatamos trabalhadores em situação de escravidão.
E há quanto tempo eles estavam nessa situação?
Sim, ali era um grupo, né, na verdade eram dois alojamentos. Então o pessoal vinha, partia, assim, não, nem todos estavam ao mesmo tempo, mas oscilavam entre 2 meses e 6, 7 meses ali o pessoal. Mas eram alojamentos que serviam, né, para receber. Esse pessoal vinha, trabalhava, tinha um rodízio muito grande, porque como as promessas eram uma e a realidade que eles encontravam eram outras, muitos não aguentavam a situação. Conseguiam de alguma forma voltar para o Paraguai com uma mão na frente e outra atrás, né? Vamos colocar assim, sem receber o devido, mas esse alojamento estava sempre recebendo. Então, você vê que tem toda uma logística por trás, né? De alguém arregimentando esse pessoal em outro país para explorar aqui na colheita da mandioca, no dentro do estado do Paraná, e com alojamentos. Então, assim, todo esse sistema de servidão por dívida, de prender o trabalhador ali num débito, né, para que ele tenha esse dever moral de arcar com a dívida dele antes de conseguir retornar pro Paraguai. Então, foi uma situação bem, bem triste lá que encontrei lá na sexta-feira.
Quem que é o proprietário da fazenda? Assim, quem que vai ser? Ele vai ser investigado?
Isso, agora assim, o inquérito prossegue, né, para nós identificarmos todos, porque a colheita da mandioca, ela tem uma peculiaridade que são vários produtores rurais que se aproveitaram desse pessoal. Então, agora é feito, né, um trabalho de investigação para tentar identificar, né, especialmente através, às vezes, de notas fiscais, com as coordenadas das fazendas onde eles trabalharam. É um trabalho que demora um pouquinho de tempo, mas nós vamos identificar todos os produtores, né, que se aproveitaram desse pessoal e buscar, assim, a regularização da conduta para que isso não volte a ocorrer, né? Não é mais aceitável que o arranque da mandioca tenha trabalho escravo, que está sendo frequente aqui na região, infelizmente.
Está sendo frequente, doutor?
Sim, praticamente todo mês nós estamos fazendo operação aqui. Então, inclusive o MPT montou uma força-tarefa de procuradores para tentar trabalhar com toda a cadeia produtiva do setor, para que todo mundo assuma, né, um pouquinho da responsabilidade e para tentar melhorar as condições de trabalho no campo e que o estrangeiro seja bem-vindo aqui, né? Os produtores precisam realmente do trabalho do estrangeiro, porque os brasileiros muitas vezes não querem esse trabalho pesado de campo, né? Que realmente é um trabalho penoso. Então, às vezes é necessário estar buscando no país vizinho, aqui no Paraguai, às vezes até na Argentina, essa mão de obra. Mas que eles vêm para o Brasil e recebam os direitos que são devidos, né? Então, com registro do contrato, com todos os direitos que o brasileiro teria, o estrangeiro também tem que receber, e não da forma que eles estão fazendo hoje, trazendo uma mão de obra barata, todo mundo na informalidade, sendo explorado numa situação que configura um trabalho análogo à escravidão.